o assunto de hoje aqui no programa Conectado é a questão da demarcação das terras indígenas. A gente tem a previsão de que na próxima semana o STF decida sobre a questão do marco temporal relacionado à demarcação das terras indígenas. Existe um entendimento, né, baseado também na data da Constituição Federal, mas esse tema tem voltado à pauta, tem voltado à tona nesses últimos meses, a partir, então, dessa decisão de fazer uma revisão, digamos assim, nesta data. E por isso nós estamos recebendo aqui no programa o presidente da Câmara de Vereadores de Marau, Ademir Durante. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana, e bom dia aos ouvintes.
Está conosco também o Rogério Tímbola, que é presidente do Sindicato Rural aqui de Marau. Oi, Rogério, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana, bom dia. Ademir, Valdir Poleto aqui conosco, Tali, e a todos os produtores aí de Marau e da nossa região.
O nosso bom dia também ao produtor rural, Valdir Poleto, que desde que a gente começou a tratar esse assunto também aqui na pauta da tua Rádio Alvorada, alguns anos anteriores, tem participado, né, das nossas entrevistas, trazendo esse conteúdo pra gente. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes. Sim, bem, você colocou. Eu faz desde 2009 aí que estou nessa caminhada, entendeu? Mas os problemas propriamente se agravaram por aí afora, não aqui na nossa região, mas mais longe daqui um pouco, em outras áreas, tipo Erechim e outros lugares. Começaram em 2002, os problemas se arrastando, em 20 anos faz que estão se arrastando esses problemas, né?
Bom, eu pergunto para vocês, então, que o que de fato está acontecendo agora, que fez com que esse assunto voltasse, né? De repente, até para situar para o nosso ouvinte, para que nosso ouvinte entenda também, pode ser?
Pode ser. Bom, Ana, assim, ó, nós temos, como você falou, no dia 25, na próxima semana, entraria no Congresso Federal a PL 490 para ser discutida e esperamos aprovada, onde ela tem todo o regramento para novas demarcações de terras indígenas. Então, essa PL, nós como entidade e produtores, enfim, aí a gente é favorável à aprovação dela, porque aí daria um regramento nas avaliações, enfim, que seriam feitas de novas demarcações de terras indígenas. Porém, culminando com isso, nós tínhamos um marco temporal que estava na Constituição de 1988, que estava sendo obedecido até então e que, neste momento, ele está sendo, ou pelo menos está sendo tentado ser revogado pelo STF. O que, que é esse marco temporal em palavras do nosso vocabulário? Seriam todas as terras indígenas que estariam ocupadas até 1988, 5 de outubro de 1988, elas seriam de direito dos indígenas. E a partir e também as que são dos produtores rurais, seriam dos produtores rurais. Então essa é a discussão que acontece nos bancos aí dos réus baseado nisso. E isso está sendo agora, ou pelo menos tentando ser desarticulado, ou ser revogado, digamos assim, no vocabulário aí do STF e do Congresso. Então, para isso seria, no caso aqui da nossa região, dos nossos produtores, seria muito ruim, né? Porque aí volta à tona aquela demarcação que o seu Valdir colocou aqui, que eles estão pleiteando contra ela desde 2003, 2004, 2006, lá quando começou tudo, onde isso atingiria boa parte dos produtores de Marau, aqui é onde a gente representa, Gentil, uhum, e também do município de Siríaco, que seria uma demarcação situada no município de Gentil, mas que atingiria o nosso município também, e o município de Gentil seria bastante atingido, praticamente 50% do território do município passaria...
É a região de Campo do Meio?
Isso, a região de Campo do Meio. Passaria o domínio dos povos indígenas. Então, assim, um breve relato e dizer que a gente está aqui defendendo o direito de propriedade do produtor e como eu disse, valendo a Constituição de 88, ninguém está aqui para tirar áreas indígenas para os produtores. Mas também a gente acha que os indígenas também não devem tirar a área dos nossos produtores que estão aí produzindo, sustentando suas famílias, né? E por que não? Isso daria um impacto muito grande na nossa economia, né? Porque todos esses municípios envolvidos aqui no norte do estado, falando um pouco mais da nossa região, eles, muitos deles têm na base deles o agronegócio, sim, né? Então, assim, ó, seriam 12 áreas aqui na região norte do estado, onde totaliza aí quase 100 mil hectares, totaliza aí quase 4 mil produtores que seriam desalojados. Então, a gente está tentando esclarecer isso, né, para que também a gente tenha apoio aí de todas as entidades, enfim, aí da população no geral.
Bom, diante de tudo isso que você nos contou agora, né, está sendo então organizada uma manifestação com os produtores rurais, o próprio sindicato, é isso?
Tá, assim, então nós tivemos no dia 11 uma reunião aí no Sindicato Rural de Passo Fundo, onde estavam reunidas lá, reunidos os líderes de maioria dos municípios aqui do norte do estado, vereadores, prefeitos, autoridades de classe, né? Onde foi decidido que nós faríamos uma manifestação nesta segunda-feira, dia 23, justamente defendendo essa questão, né? Que já foi explicado. Mas eu gostaria de salientar à população em si que essa questão de que o Supremo está tendo aquela liberdade de, a seu mero sabor, a cada qualquer momento que eles julgarem interessante mudarem a nossa Constituição, nós temos que nos opor a isso, porque cria uma instabilidade, não só no agronegócio, mas na população, em todos os negócios, em toda a confiança com que o Brasil poderia e precisa ter perante o mundo, perante os povos brasileiros, entendeu? E nós não podemos pactuar com essa condição de que a qualquer momento as leis sejam mudadas, prejudicando a outros. E nesse caso, propriamente falando, essa questão indígena, os índios já fizeram declarações aí, que está aí, quem quiser pesquisar vai encontrar. Eles não querem terra, o índio não quer terra. O índio já tem 13,8% do território nacional, agora não sei quanto que daria em termos de hectares, mas só fazer a conta, é uma mundeira, uma comparação mais clara, assim, mais fácil de entender. Toda agricultura no Brasil é feita em cima de 7 milhões e 500 a 8 milhões de hectares, entendeu? Isso dá 8% do território. Eles têm quase o dobro de área, então eles não querem área. O que eles querem é integração social, eles querem assistência, eles querem direitos, eles querem hoje a participação das mídias sociais, eles querem esse conforto, então eles não exploram mais, normalmente a maior parte do índio não explora mais o mato, não vive mais do mato. Mas o que, que é uma manobra feita por algumas, assim, pessoas interessadas dentro do país para desestabilizar o país, mas principalmente por interesses externos, muitos interesses europeus, interesses de outros países aí também, que vêm influenciar no Brasil, porque querem, alguns têm interesse que a agricultura seja prejudicada aqui para valorizar o produto de outros países aí afora. Outros querem que o Brasil seja um país de mato para produzir oxigênio para o mundo, entendeu? Então, esses interesses que vêm prejudicar E essa forma de desapropriar propriedades adquiridas legalmente dentro da Constituição brasileira, com o trabalho das pessoas que trabalharam para comprar legalmente as suas propriedades, isso não podemos pactuar com essa condição. Mas nesse encontro agora, que foi feito dia 11, também foi feito um documento. Aliás, foram diversos documentos, um que vai ser entregue para o Presidente da República, ou para o Supremo, outro para os senadores, deputados, mas principalmente para o Estado do Rio Grande do Sul, os deputados e o governador. Aqueles títulos que o Estado deu aos proprietários das terras há 150, 200 anos atrás, hoje estão achando que isso tem que ser derrubado, isso não vale mais. Então nós estamos exigindo que o Estado tenha que se manifestar. Aquilo que o Estado fez na condição legal, hoje, simplesmente por uma assinatura de meia dúzia de pessoas lá de Brasília, vão dizer que isso não vale mais, então nós temos que nos opor. Mas o povo em si tem que entender que é uma questão que está sendo encaminhada, que querem introduzir no país essa instabilidade, que não interessa ao comerciante, não interessa a nenhum morador brasileiro essa instabilidade. Uhum. E ela está vindo. Ou nós nos atentemos e nos defendemos, ou daqui a pouco vai virar, podemos, um monte de exemplos aí fora, em outros países, onde que a instabilidade não existe mais e que aí fica o mero sabor dos ditadores.
Uhum. Ontem eu conversei com o consultor jurídico da Farsul. Essa entrevista vai ao ar amanhã, sábado, no programa do Sindicato Rural, aqui na tua Rádio Alvorada, e ele falava nesse sentido, da questão da instabilidade jurídica que a situação provoca, né? E que o que precisa nesse momento é a compreensão de todos, para que aquela jurisprudência de alguns anos atrás, de que mantém esse marco de 88, né, seja mantido. Mas gostaria também que o Durante nos explicasse de que forma que a Câmara Municipal de Vereadores está acompanhando esse assunto e está também trabalhando esse tema, pode ser?
Pode ser. Bom dia, mais uma vez. Eu, assim, em primeira mão, tenho acompanhado desde lá do início, junto com o Poleto, o Adelar Confortin, sindicatos também, sempre junto, apoiando, a administração pública também, uhum. sempre nos apoiou, nós fomos a Brasília também, né, por causa dessa situação. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui também é que nós não somos contra os irmãos indígenas.
Sim,
né?
Lógico.
Nós somos contra da maneira que estão conduzindo essas ONG, esse pessoal também que o Poleto e o Rogério falou, que estão incentivando os índios para desapropriar os agricultores. Tu veja só no município de Marau. O município de Marau é em torno de 3 a 4 mil hectares que vai ser, se vier ser aprovada, que vai ser desapropriada dos índios. Ali por baixo, 500 pessoas vão ficar sem a sua propriedade. Perder o patrimônio, direito de propriedade de todo esse tempo, bem colocado pelo Poleto. Os títulos que nós recebemos, as escrituras que nós temos hoje, governo do estado e o pessoal, é que cedeu a esses agricultores. Então nós queremos que se manifeste também esse pessoal, né?
Uhum.
Então, faça a ideia o problema social que causa para o município de Marau. Nem falo dos outros, né, que é muito maior o número de agricultores. Uhum. 500 pessoas, onde é que vai parar isso aí? Vai parar no poder público, no sindicato, vai parar na Câmara, né? A sociedade em geral aqui de Marau vai sentir isso aí. Então, nós não somos contra os indígenas. Nós somos contra isso que estão querendo implantar nos indígenas, usando como massa de manobra esses índios para desapropriar esses agricultores. Porque tu não adianta tirar o agricultor de lá, vai colocar onde? Na cidade, né? E nós, no município de Marau, não temos nenhuma propriedade de grande e toda a região aí de grande porte, né? É tudo pequeno e médio agricultor, né? Os pronafianos praticamente estão todos por aí. E a Câmara de Vereadores, já em janeiro, nós fizemos uma moção de repúdio à demarcação de terras indígenas. Já encaminhamos todas. Agora, nós estamos fazendo uma outra moção, com apoio aqui do Poleto, com apoio do sindicato, aí, Rogério, e a Câmara de Vereadores, e todos que estão incluídos nessa caminhada, eles nos ajudaram e apoiaram, e até no dia 11 foi feito uma nesta reunião foi decidido uma moção padrão, para que todo mundo fizesse essa moção, e essa moção em apoio à pequena propriedade, ao agricultor, e nós vamos encaminhar para essas entidades.
Uhum.
Para o STF, para o governo do estado, a todos que nós achar em direito, nós vamos encaminhar aqui, né, essa moção de apoio, né, aos agricultores. Nós estamos até atento em todos os passos. A Câmara em si, toda ela tá direcionada para isso, né? Nós estamos discutindo e essa moção vai ser aprovada segunda-feira, né? Na sessão de segunda.
Uhum.
Até aqui nós tivemos até a participação de outros vereadores de outro partido, o Anderson Rodrigues também participou nessa reunião em Passo Fundo. Então, nós temos atento e ligado também a essa situação. Esperamos que o STF não faça essa injustiça com os nossos agricultores de Marau e da região aqui toda, bem colocada, que mais de 100 mil hectares de terra que será destinada.
Uhum.
Né? Isso é 13% do território, que nem falou o Poleto. Já é dos indígenas, então, né?
Sim. Bom, o assunto ele é bastante amplo, né? Bastante complexo e delicado também, né? A gente tem aqui também a sequência da pauta do programa, então eu já vou encaminhando aqui o encerramento da nossa conversa e deixo o espaço livre para que vocês coloquem mais alguma informação que queira ser deixada aqui para o ouvinte da tua Rádio Alvorada e também alguns detalhes para esta mobilização que acontece, então, Rogério, agora na segunda-feira e de que forma também que os produtores, os interessados nesse tema podem participar.
Nós, então... primeiramente aqui agradecer, né, Ana, a oportunidade de nós estarmos aqui na tua rádio aí.
Imagina.
Sabemos do alcance dessa rádio aí na região, então por isso que a gente procurou vir aqui para esclarecer melhor a situação, né? Então a nossa programação, como o Durante colocou, praticamente todas as câmaras municipais dos municípios envolvidos estão fazendo essas moções de apoio aos produtores, né? Tudo isso vai ser encaminhado agora no início da próxima semana para os deputados federais, para os senadores do nosso estado aí, para que eles saibam lá também que está tendo uma mobilização aqui.
Sim.
E na segunda-feira nós vamos fazer uma mobilização, então, a nível mais regional aí, onde nós vamos fazer em Passo Fundo. A nossa região aqui vai para Passo Fundo. A gente está contatando com alguns produtores, a maioria vai se juntar aí em 3-4 aí num veículo e vai se deslocar até Passo Fundo. No trevo lá de acesso à Soledade, chamado Trevo da Caravela, lá em Passo Fundo, né? De repente pode até se espichar lá em outros trevos, mas a princípio é nesse local aí a nossa concentração. E também em Getúlio Vargas, o pessoal daquela região vai fazer uma mobilização lá também no mesmo horário, nos mesmos moldes. O que a gente vai fazer nessa mobilização? Simplesmente vai ser entregado um panfleto, uma cartilha, explicando um pouco tudo o que nós falamos aqui. Todos esses dados que eu falei, que Marau tem 3.900 hectares atingidos, 90 famílias que poderiam ser desalojadas com esse com essa demarcação que a gente não concorda. O município de Gentil muito mais, é 9.700 hectares com 250 famílias que seriam desalojadas. E de todas as regiões. Então tudo isso vai estar nesse folder até para nós. O que nós queremos com isso? Uma decisão lá da nossa regional, aí dos sindicatos rurais, junto com as associações de produtores, é fazer com que a população entenda essa situação e nos apoiem também, não só os agricultores, como a população em geral. Então, como o Valdir bem falou aqui, números que muitas vezes não são do conhecimento do público em geral. Nós temos estudos do IBGE, da Embrapa, aí até eu tenho algum material aqui que a gente compartilhou com o pessoal, onde 13% da área das terras do nosso país, elas já pertencem aos indígenas. Nós cultivamos com grão 9% do nosso território e 14% nós usamos com pecuária. Então, para ver que, como o Valdir falou, terra eles têm bastante. Então, vamos cada um trabalhar na sua. A gente não é contra eles, né, Durante? Sim. A gente é a favor de cada um trabalhar o seu território, trabalhar a sua área, que não tem necessidade de um ou outro estar avançando sobre o direito de propriedade de cada um. Então era isso, Ana, agradecer aí a oportunidade e dizer que a gente está aí para qualquer esclarecimento.
A gente que agradece. Obrigada, Rogério. Valdir Poleto, produtor rural, muito obrigada também por estar conosco aqui na manhã de hoje. Bom dia.
Bom dia. Eu também agradeço, Ana, a oportunidade que a Rádio está oferecendo, um serviço de utilidade pública, na verdade, né? Agradeço a atenção que vocês estão nos dando. Mas só para complementar, assim, em termos de dados, essa área que foi frisada aqui, Marau, Gentil, etc., é uma área que pega a partir da 285, que segue uma linha imaginária a partir dos trilhos de trem, que vai terminar lá em Muliterno, abrangindo uma área total entre todos esses municípios. São 23 mil hectares numa única área que está sendo pleiteada aqui. Então são 23 mil hectares a partir da Laranjeira, a partir dos trilhos, e a BR-285, e ao sul da BR-285, com uma linha imaginária que vai dar lá em Muliterno. Tá? Sobre a manifestação de segunda-feira, a gente pede muito que o povo participe, não é em vão, isso é necessário. Porque o que acontece? Hoje, o povo só tem na mão a sua manifestação, que ela é muito importante, mas ela tem que ser feita. O povo tem o direito da manifestação, e as autoridades que não servem ao país corretamente, eles têm o direito da caneta. Então, nós temos a manifestação e eles têm a caneta. Se nós nos acomodarmos nas manifestações, a caneta vai pegar. Então, assim, muito atentos a isso, que nós temos que estar atentos. Então, a manifestação em Passo Fundo é a partir das 8 horas, conforme o Rogério já citou, é nas 8 horas da manhã, contamos com a presença do pessoal. O trânsito não vai ser trancado, vai ser apenas uma distribuição de material, conforme o Rogério citou. Ela é muito pacífica, mas ela tem que ser feita assim, com bastante, bastante êxito, para que obtenhamos resultado também nisso aí. Então, eu agradeço mais uma vez e um bom dia a todos. Muito obrigado.
A gente que agradece. Presidente da Câmara de Vereadores de Marau, Ademir Durante, agradecemos também sua presença aqui no programa. Bom dia.
Eu agradeço também pela oportunidade de nós estarmos aqui e quero ser bem breve, convidar todos os agricultores que se juntem lá, dois, três agricultores, e vão fazer vamos fazer esse manifesto lá em Passo Fundo. E também um cerealista, que também aqui da região, que puderem participar, que nós ajudem. Essa é a nossa oportunidade de nós mostrarmos, né? Não somos contra os indígenas, somos contra aquilo que essas ONG, esse pessoal que está instruindo os índios, usando os índios para trazer prejuízo ao agricultor. Agradeço mais uma vez e um bom dia a todos.